Só vai ficar abençoado aqui, aleluia. Aleluia. Eu quero ser rápido com vocês, que é para a gente adorar o Senhor. Porque o Senhor se move assim, no meio da adoração. Aleluia. O Senhor quer trazer luz e entendimento sobre as nossas vidas hoje. Amém. Obrigada, querido. Luz e entendimento, diga luz e entendimento. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se é isso, mas quando o pastor me chamou e disse que haveria um mês onde as quintas-feiras ele estaria dando vazão ao profético. E eu fiquei pensando com o Senhor qual a palavra que eu ia trazer para a sua igreja. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, né? E a palavra, ela sempre nos edifica. Mas existe algo específico todos os dias para nós. Diga para o seu irmão assim do seu lado, ó. Existe algo específico. Todo o dia. Para nós. Amém? Você crê que pode ser assim? Porque foi assim com o povo no deserto, né? Cada dia Deus mandava o maná. E não podia ficar de um dia para o outro, né? Porque senão estragava. Não é verdade? E ele recomendou isso para o povo. Porque Deus dá a receita e dá o bolo pronto. Haha. Entende isso? Ele dá para você e quer que você saiba aproveitar tudo aquilo de bom que o alimento traz de nutriente para você. Então você tem que saber comer. Eu, uma vez, eu não soube comer e acabei ficando doente, porque eu comia correndo. Né? Eu comia correndo todo dia, achava que eu tinha que fazer aquela correria todos os dias e acabei ficando doente, porque não é assim que funciona. Mas diga, Deus sabe como eu funciono. Amém? Aleluia! Tanto que Ele nos deu o Seu Espírito. Ele nos deu do Seu Espírito. Jesus, quando foi para o Pai, Ele disse, eu não vos deixarei sós. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Você gostaria que uma pessoa ficasse com você todos os dias calada? Sem falar nada com você? Diga, Deus quer falar.
Deus quer falar.
Aleluia. Deus nos deixou a palavra dele registrada para algumas coisas. Mas ele quer falar no particular conosco. Ele quer dar algumas direções para cada dia que nós vivemos, porque nós estamos inseridos dentro do plano dele. Você sabe que ele escolheu você e ele puxou você para dentro do plano. Aleluia! Quando você recebeu a Cristo, você recebeu um novo plano. Quem tem planos? Você tem sonhos, tem planos? Deus faz parte deles?
Amém.
Aleluia. Deus quer fazer parte de todos os seus planos. Por isso que o Salomão, ele colocou nos seus provérbios. Coloque os seus planos diante de Deus. Porque a resposta certa vem dele.
Amém.
Mas Quando eu falei com o Senhor, Ele me levou imediatamente a lembrar de uma pessoa, quando nós falamos do profético, né? Nós lembramos de quem? De Elias. Engraçado que não existe o livro de Elias, né? Na Bíblia. Mas Elias está destacado na palavra de Deus como um profeta que chegou a coisas, a atitudes radicais, extremamente radicais, por causa do seu amor a Cristo e por causa do momento que aquele povo estava vivendo, oscilando. Então nós vamos lá, em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 14. Aleluia.
Pode sentar um pouquinho. Daqui a... Senta lá. Senta lá para você aproveitar um pouquinho. Daqui a pouco eu te chamo.
Aleluia. Isso. Põe no 15, por favor. Isso. Ele está falando aqui sobre oração. Por que eu vou falar sobre oração se o negócio é no profético? Porque você tem uma voz.
Amém.
Diga, eu tenho uma voz.
Eu tenho uma voz.
Você sabia que a sua voz é profética?
Amém.
Aleluia. E aqui eu quero te inclinar para que você se aproxime, converse com o Senhor, como nós cantamos aqui, que é o nosso pastor, e que nada nos falta. E que Ele está conosco todo dia, você diz, eu sei que Ele está comigo. Eu sei. Será que nós sabemos mesmo? Será que Ele é o primeiro que nós clamamos? E Ele diz aqui, olha, se estiver alguém doente, está falando sobre a oração. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Aleluia, isso é a oração da fé. Bora para o 16. Confessai, pois, então... Parece que Ele está falando outra língua. Parece que ele mudou de assunto e ele diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 17, por favor. Então ele diz, porque Elias, isso é uma conclusão. Porque então ele coloca a vida desse profeta e diz, Elias era homem semelhante a mim e a você, a nós. Sujeito aos mesmos, diga, sentimentos. E ele, o que, que ele fez? Ele orou com instância, diga com instância. Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Continuando. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Aleluia. Diga, eu tenho. Diga com mais fé, eu tenho. A voz profética.
Para esse tempo.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Por que Deus se movimentou em colocar Elias ali? No meio dessa conversa sobre oração de enfermo. Porque a gente pega uma frase e fala, né? A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Elias era justo? Sim. Naquele tempo, ele não tinha noção de ser justificado. Aleluia. E a Bíblia diz que ele passou por pressões. Aleluia. O contexto do Antigo Testamento é diferente do nosso. Nós estamos numa aliança superior. Nós estamos numa aliança maior, porque a revelação foi maior. A revelação para mim e para você, meu irmão e minha irmã, foi Cristo Jesus. Simplesmente Cristo Jesus morrendo por mim e por você. E por causa da morte de Cristo, o Espírito pôde vir. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele pôde estar junto com você. E essa promessa que foi feita pelos profetas do Antigo Testamento em Joel 2, se cumpriu em Atos. Então, quando Pedro estava lá, e foi cumprida uma promessa em cima de Pedro, dizendo que um dia Jesus falou: vem cá, Pedro, para de pescar peixe, que agora tu vai pescar é gente. Quando foi em Atos, aconteceu. Aconteceu. Diga, vai acontecer.
Vai acontecer.
Comigo.
Comigo.
O que foi prometido.
O que foi prometido.
Você tem promessa de Deus?
Aleluia.
Você tem uma promessa de Deus aí que está esperando ela?
Aleluia.
Diga, vai acontecer.
Vai acontecer.
Vai acontecer. Porque lá em Atos aconteceu com Pedro, a primeira palavra, quando veio a promessa de Deus, foi: olha, varões galileus, o que aconteceu aqui não é bebedice, não é bebedeira. Eles não estão eles não estão embriagados de vinho, eles estão embaixo daquela promessa feita. Porque todos conheciam a promessa, porque todos eram judeus, e ele contou o que tinha acontecido. Olha, isso é aquilo que aconteceu, que foi falado em Joel 2. Aleluia! Você quer saber? Coloque lá, Joel 2. A gente já vai voltar aqui para Elias. Aleluia! Oh, grandes são as promessas do Senhor. As profecias do Senhor sobre a sua igreja vão se cumprir. Vão se cumprir. Aleluia. Joel 2. Aquela parte que tem a profecia. A 20, pastor? 28. Obrigado, querido. 28. 2, 28. Esse também tem uma promessa. E acontecerá depois daquilo que ele fala, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões.
Aleluia.
Aleluia. Estava sendo derramado, começava ali o Pentecoste, mas não acabou, irmão. O Pentecoste não acabou. Aleluia, o Pentecoste. Digo, o Pentecoste.
Não acabou.
Aleluia. Aleluia. Elias estava num contexto completamente diferente desse. De ter o Espírito dentro, mas ele estava no contexto certo, no tempo certo, na hora certa. E mesmo assim a Bíblia diz: não deixe de orar. Em Tiago 5 diz: não deixe de orar porque você está emotivo como ele estava. Não deixe de orar porque ele teve que passar por pressões como ele passou. Você tem que passar, às vezes nós temos que passar por determinadas pressões como ele passou. Com Jezabel e Acabe, que estavam totalmente fora do plano de Deus, para aquele povo, naquele tempo. Tem vindo situações. Não estou falando só dessas doenças e dessas coisas que têm acontecido, que elas não são do plano de Deus. Nós temos aprendido que o Senhor nos resgatou da doença, da miséria, da morte espiritual. Mas às vezes Deus vê o seu povo quieto e se conformando com algumas coisas do dia a dia. Porquanto antes de nós estarmos com os nossos, nós não estamos com Ele, trazendo a palavra, trazendo o maná, trazendo a profecia diária. Uma palavra de Deus pode mudar todo o destino do seu dia. E você vai dizer, mas não precisa do profeta? Não. O profeta está aí, ó. O profeta está dentro de você. O profeta está dentro de você.
Aleluia.
Aleluia. Busca. Busca. É porque dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Porque nós temos que se buscar a Deus. Aleluia. Lá no livro de Reis, onde ele combateu com os... Estou falando de Elias. Quando ele combateu com os profetas de Baal, havia uma pressão. Quando eu estava aqui adorando a Deus, o Senhor me falou, muitos têm passado por pressões. Porque o diabo ainda está solto por aí, gente. E o que ele quer? Roubar, matar e destruir, que é a função dele. Ele faz muito bem. E nós, como igreja? Aleluia. Eu vim te sacudir e sacudir a mim mesma essa noite, para que você desperte em nome do Senhor Jesus. E eu também. Porque Deus quer levantar um exército. Essa igreja tem recebido muito bom alimento. Aleluia. Eu tenho visto que ela tem respondido. O pastor chama e a igreja vem. E a gente chega e o ambiente já está formado. Mas eu estou falando da sua casa.
Aleluia.
Do lugar em que você convive. Elias chegou. As tampas com Jezabel. Ele pegou 450 profetas de Acerá e mais 450, aliás, 400 de Acerá e 450 de Baal. E eu fiquei estupefata, irmãos. Eu fiquei surpresa. Porque os historiadores dizem que o povo, foi, que esses, são 800, aqui não tem 850 pessoas. Aqui não tem. Pensa em 850 pessoas. Esquece que eles eram profetas de Baal. Pessoas. Foram levadas pelo povo. Eles plantaram, sim. Foram levadas pelo povo ao ribeiro. E Elias, sozinho, matou todos. Elias matou todos eles. Você não está numa aliança que tem que matar ninguém. E nem tem que morrer por ninguém. Porque Cristo já morreu. E ele ainda por cima, você fica, não, porque agora vamos botar Elias no, né? Na berlinda. Elias ficou depressivo. Depois de ver tanto sangue na sua mão, você não ia ficar depressivo? E pensando assim, eu sou o único que sobrou. E aí ele foi correndo para a caverna. Sei que tem gente dentro da caverna aqui dentro. E vai sair hoje.
Aleluia.
Tá na hora de sair da caverna, meu irmão.
Amém.
da tristeza, de achar que acabou, que não tem mais solução. Não, querido. Deus foi lá buscar ele para colocar luz e entendimento na vida de Elias, um corajoso que fez o que fez no Antigo Testamento. Aleluia. Levantou para colocar ordem, porque estava demais aquilo. Tinha subido as narinas de Deus. E isso no Antigo Testamento. Entende isso? Eu sei que não dá muito aleluia nem muito glória a Deus quando você sabe disso, mas eu quero localizar você para você entender. Aleluia. Os profetas que estavam no Antigo Testamento, eles tiveram uma antevisão daquilo que Jesus ia fazer. Cada vez que Deus ia falar com algum profeta, ele falava daquela promessa e queria que ele perseverasse. É tempo da igreja perseverar. Porque Deus é aquele que fala o fim desde o começo. Desde o começo. Não há outro Deus igual a Ele. Aleluia. Aleluia. Coloca aí, Isaías 46, 10. Mas é rapidinho que eu quero passar isso para você. Você sabia que tem uma parte lá no livro de Reis, que antes de acontecer essa morte dos profetas de Baal, Deus respondeu com fogo e essa morte dos profetas de Baal. Aleluia. Aleluia. Obadias tinha falado com Elias. E Obadias disse: olha, eu peguei 100 profetas, dividi em dois grupos de 50 e o sustentei com pão e água. Eles estavam escondidos. Mas Elias estava tão focado em fazer aquilo que ele nem escutou que ainda tinha 100. Quanto mais os 7 mil que Deus falou para ele depois. Vira para o seu irmão assim, com muito carinho. Com muito carinho. Vira para ele, olha para ele, que lindo que ele é. Olha lá. Vira aí, diga assim. Olá. Diga para ele. O Senhor tem luz e entendimento para te esclarecer. Aleluia. Olha de novo e fala para ele assim: mas se não houver a luz, confia. Aleluia. Confia. 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 Confia, meu querido. Confia, porque é de fé, hein? E de glória, hein?
Glória.
Porque Deus é um Deus de processo. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E eu digo, o meu conselho permanecerá de pé. E eu farei toda a minha vontade. Olha, eu acho que está escrito que a vontade de Deus é desagradável, ruim e nada perfeita. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Está escrito. Por que você não confia? Porque eu não confio. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós não enxergamos. Aí vem o profeta e fala. Mas já está aí dentro. Oh, aleluia! Já está aí. Diga, já está aqui.
Já está aqui.
Aleluia! Aleluia! Eu gostaria que você entendesse. Deus quer que todos profetizem. Mas isso é verdade? Abre lá no livro de 1 Coríntios 14. Nós vamos ler esse trechinho a partir do verso 29. É rapidinho. Eu já estou terminando. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três. E os outros? Os outros? Então diga,
a profecia
tem que ser julgada. Irmãos, já aconteceu comigo de profeta vir. Deus é tremendo. E o profeta não falar nada, Deus falar com ele. Mas 2 segundos ou 20 segundos, que demora um pouquinho mais, eu acho. 20 segundos antes do profeta vir falar comigo, o Senhor vem e fala primeiro. Porque ele vai revelar primeiro para você. Para você. Ele está interessado em você. Ele está interessado em estar perto de você. Ele quer você. Ele escolheu você. Não fui eu que escolhi você. Foi você que escolheu eles. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus responsável. Ele se responsabiliza por aquele que Ele salva.
Aleluia!
Existe uma responsabilidade em Deus. Mas é tudo Deus que faz? Opa! Se fosse tudo Deus que fizesse, Ele não precisaria falar. Para que Ele vai falar? Ele vai lá e faz. Né? Ele é Deus? Vou lá, quero dar um carro para o Adriano. Amém. Vou falar nada para ele. Tuf. Ah, não quis falar com você. Não. Deus quer falar. Filho, tudo bem com você? Então, sabe aquilo que está no seu coração? Foi a que pus. Aleluia. Nós precisamos saber quem é o Abba, o paizinho, o Abba, que diz lá em Romanos, que fala assim, ó, Deus não te deu mais espírito de medo, de escravidão, não precisa ficar com medo, medo produz tormento, medo tem uma produção, existe uma produção no medo. Medo produz tormento. Opa, não estou falando de prevenção, é outra coisa. Estou falando de medo. Quem sabe o que é medo? Quem sabe o que é medo? Medo tem uma produção. Ele vai te atormentar. Ele não vai te deixar quieto. Ele não vai deixar você dormir. Ele não vai deixar você sossegado. Mas Deus vem nos libertar do medo, porque Ele é a Abba. Você tem filho? Você quer o melhor para ele? Pensa no pai que quer o melhor para o seu filho. Aleluia. Eu não sei porque subiu isso para mim, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Deus não quer matar ninguém, não. Não tenha medo. Matar, roubar e destruir é do outro lado. Deus deu seu filho para que nós tivéssemos vida em abundância. O que é que voz é essa que está te convencendo do contrário? Eu não sei porque eu estou falando, mas alguém sabe porque está ouvindo. Então, 1 Coríntios 14. Vamos lá. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Por que a profecia tem que ser julgada? Porque ela passa por a nossa mente. Entende? Então, vem para você e pode, a Bíblia diz sobre testificar. Tem que testificar no seu espírito. Eu tenho uma palavra do pastor Luiz Fernando, que é o nosso pastor lá de Santos, para quem não conhece, e ele fala assim: olha, veio a profecia, veio. Você pega, dobra ela, pendura no cabide e deixa ela lá. Deus vai cumprir. É dele, não é? Agora, se não é, você vai saber. Porque a Bíblia também ensina como julgar a profecia. Amém? Aleluia. Vamos lá. 30. Se, porém, vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. Olha a ordem, né? Bora. 31. Porque todos podereis profetizar.
Aleluia.
Um após outro. Para quê? Para quê, amados? Olha aí, para que a profecia? Para que todos aprendam e sejam consolados. Meu Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento essa noite, em nome de Jesus. Às vezes nós queremos o púlpito, olha, precisa estar aqui no púlpito, precisa subir aqui, por isso que eu não gosto muito de ficar aqui em cima, não. Porque é perigoso ali. Existem perigos que só os pastores sabem. Pastores, mestres, os cinco dons têm que ser honrados. Porque eles estão a cada dia matando um leão. Subiu ali, a gente aprendeu lá na escola de ministro que tem os três Gs. Glamour, glória, garotos e garotas, né? E grana. São coisas que nós temos que vencer. Porque às vezes é lícito, mas não é conveniente. Então, é de glória em, e de fé em, e de aprendizado em aprendizado. A profecia, ela vem para consolar, para exortar, para edificar. Exatamente. Então, aquilo que desconstrói, que não consola. Eita, Jesus. Não te digo, às vezes, que Deus não vai exortar, porque Ele não está aqui para passar a mão em pecado. Não é isso. Mas quando é revelado algo, é para que seja construído algo. Limpado. Expurgado, limpo, para não chegar a extremos, como foi lá com Elias, no Velho Testamento. Aí eu ouvi esses dias sobre a graça que transforma, que não tem, né, juízo. Hoje tem uma graça meio maluca, e desculpa, sendo pregada, dizendo que não existe juízo no Novo Testamento. É melhor ler o Novo Testamento de novo. Ananias, vai perguntar para Ananias e Safira o que foi que aconteceu. Então, Deus é um Deus de retidão, porque o trono dele é justiça. Mas é a justiça em amor. Está escrito em Apocalipse que existia um espírito numa igreja, esse espírito da prostituição, ou seja, que podia fazer o que quisesse, né? E ele disse, eu dei-lhe tempo para se arrepender. Irmão, tem que ler Bíblia. Então, sempre diga, sempre existe. Chance. Isso.
Aleluia.
Oportunidade. Aleluia. 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 Então, a graça, ela nos ajuda nisso. Quando Deus vai falar, quando Deus vai profetizar, quando Deus vai te falar algo, quando Deus vai nos falar algo, e vai falar muito esses dias, vai falar muito esse... Ele tem falado. Ele vai confirmar coisas para vocês. Vai existir muitas confirmações para que vocês não desistam. Para que não haja desistência. Desistência, cansaço. Deus tem renovo para nós. Tem coisas às vezes que a gente não entende. Mas a gente permanece até que. Até que. Diga perseverança. É necessária. Amém? Aleluia. Por quê? Porque, abre aí, em Jeremias 33, 3, ele diz assim, clama a e eu responder-te e te anunciarei coisas grandes e que estavam escondidas. Por que que estavam escondidas? Eles não estavam escondidas de nós, estavam escondidas para nós. Não é isso? Não é assim? Mas como ele está escondido só para nós, quem é que tem que buscar? Não. Eu tenho que cavar. Amém? Aleluia. Existem umas etapas que nós precisamos fazer, e eu vou deixar bem rapidinho aqui para você, que é a nossa parte dentro da profecia. Eu vou passar bem rapidinho por isso. Existe, quando nós recebemos a profecia, nós não podemos fechar a porta, ou a gente pendura, se a gente estiver com algum espanto, a gente pendura e espera. Agora, se você viu, recebeu, partiu do ponto, é de Deus, estava dentro do seu coração, existe uma preparação e um planejamento para entrar dentro daquilo que Deus falou para você. Então, existe um planejamento e uma preparação. Você sabia que aquele povo lá que estava no deserto, eles não deviam ter morrido no deserto? Mas a própria boca deles, porque eles tinham uma promessa, e a promessa é, vocês vão entrar na terra prometida. Amém? Pegou essa promessa, guardou, e vamos lá. Eles foram, qual foi a primeira coisa que eles tiveram que fazer? Diga, sair do Egito. Imagina um povo saindo para um deserto. Eles dentro do Egito, eles tiveram que receberam joias, ouro, porque o povo do Egito falou, vão. Vocês estão trazendo maldição para dentro da terra. E eles começaram a dar as joias, porque Deus fez isso no coração daqueles. Então, eles foram preparados. Porque Deus tinha o plano. E quando Deus tem o propósito, quando Deus tem o plano, quando Deus tem o propósito, Ele vai te dar a provisão.
Amém.
Ei, obrigado, pegou. Quando Deus tem o propósito, Ele vai te dar a provisão do propósito. Amém? Então diga, esteja preparado. Aleluia. Planejamento e preparação. Deus quer fazer você, tem a promessa. Tem a promessa de você ser um pregador, de você ser alguém dentro da casa, que vai desenvolver a obra de Deus. Estuda, meu irmão. Vamos estudar. Aleluia. Aleluia. Se não é isso, se ele te prometeu para ser um empresário, vai estudar estratégia, vai pedir ao Senhor estratégia de como você vai abrir o seu negócio, onde você vai abrir, quem que você vai atender, quem você vai fazer, como você vai fazer, porque a provisão Deus vai dar. Ele é o Deus provedor. Aleluia. Aleluia. Segundo ponto, não tenha medo das ameaças que vão surgir. Em 1 Coríntios 16, 8 e 9, você não precisa abrir, está escrito que Paulo tinha uma grande e oportuna porta aberta para ele. E ele diz assim, olha, muitos adversários se levantaram. Amados, quando Deus vem e fala plá, 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 você, vai ficar tudo bem tranquilo, o inferno vai falar assim, eu concordo, muito bem, vou abençoar ele mesmo. Vai. Diga desafios. 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 Aleluia. Vira para o seu irmão e diga, não tenha medo de desafios.
Não tenha medo de desafios.
Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Terceiro ponto, não ande com companhia errada. Porque nem todos vão crer como você crê. Esse povo, ele... Moisés falou assim, olha, Deus não discordou de Moisés. Moisés falou assim, olha, eu vou pegar 12 príncipes, não pegou qualquer pessoa, e vou mandar lá para espiar a terra que eles iam, que estava prometida. Eles não entraram com a cara e a coragem. Irmãos, vai espiar a terra. Vai espiar a terra. Não sei o que Deus prometeu para você, mas vai espiar a terra primeiro. Mas não volta para lá que nem os amigos de Caleb. Ah, não. É muita coisa, é muita areia para o meu caminhão. Mas Caleb disse, não, eia, vamos.
Aleluia.
Então não ande com pessoas que não creem na sua promessa.
Amém.
Diga, promessa.
Promessa.
É boa.
É boa.
Aleluia. Outra coisa, quarto ponto. Misture fé junto com a profecia. Oh, aleluia. Misture fé com a profecia. Você vai precisar dela, meu irmão. Eu só vou deixar aí uma referência. Você estuda em casa. Hebreus 4:1. Aleluia. Quinto ponto. Mantenha seu relacionamento com o Abba. O Abba vai tirar todo o medo. Nós não temos mais espírito desse espírito de escravidão que o medo tem colocado. Que a circunstância tem mostrado. Mas cuidado. Mas não é assim. Nós temos que ser prudentes, sim, amados. Mas não entra nesse redemoinho de medo, em nome de Jesus. Amém? E quinto... 1, 2, 3, 4, 5, né? Sexto, o propósito da profecia é a aproximação de Deus, do coração de Deus. O propósito da profecia, seja ela amassar, seja ela nebuar, seja ela nabá, seja ela Nafta, são maneiras de que Deus vai expressando para você o seu amor. Cada uma delas em hebraico mostra o amor de Deus quando ele fala para você cantando, quando ele fala para você escrito no escrito, quando ele fala com você na palavra, fique de pé. Quando ele fala com você na oração,